A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil e autoriza a União a estabelecer limites para a emissão de gases de efeito estufa no país. O objetivo da proposta, que aguarda a sanção presidencial, é obrigar empresas que poluírem acima de determinado patamar a pagar por isso, incentivando que elas se tornem mais sustentáveis. Quem vai conversar agora com a gente sobre os impactos dessa regulamentação do mercado de carbono no Brasil é o relator da proposta, deputado Alião Machado, do PV do Paraná, que está aqui no nosso estúdio. Deputado, muito obrigado por vir aqui pessoalmente. É um prazer tê-lo aqui para explicar um assunto tão importante para o Brasil todo, né?
Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores. É uma alegria e uma honra para mim estar aqui falando desse assunto que é tão importante para o meio ambiente, para a economia, para o nosso país como um todo.
Deputado Alião Machado, gostaria que o senhor começasse explicando como é que vai funcionar esse mercado de carbono e, se for possível, de uma maneira bem didática para que todo mundo entenda. Como é que vai funcionar esse mercado pela lei aprovada que está indo à sanção agora?
Bom, o assunto tecnicamente é bem complexo, é bem amplo, é a criação de um novo mercado, mas falando popularmente para as pessoas entenderem. O carbono e os gases de efeito estufa são aqueles que vão para a atmosfera e que ajudam a causar o efeito do aquecimento global, ou seja, o prejuízo ao meio ambiente. A criação de um novo mercado tem por objetivo criar regras sobre a emissão desses gases no setor regulado. Empresas, indústrias que poluem muito, terão a partir de agora uma regra, um limite para jogar esses gases de efeito estufa na atmosfera. Mas como se trata de um mercado, quem for eficiente a partir desse novo projeto, não apenas ajudará o meio ambiente, como poderá ter lucro financeiro. Como se trata de um mercado, aquelas empresas que investirem em tecnologia, aquelas empresas que conseguirem fazer uma mudança na sua matriz energética, conseguirão ter, inclusive, lucro financeiro. O mundo inteiro está fazendo isso. Isso parte a partir do momento que os países assumem compromisso de diminuir as suas emissões do Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris estabeleceu que cada nação teria lá uma meta ao longo das próximas décadas para diminuir as suas emissões, e o mercado de carbono é um estímulo para isso. Ele já está funcionando em alguns lugares do mundo, a Europa, na China, alguns estados dos Estados Unidos que têm uma independência estadual lá em cada estado, e isso está fazendo com que se tenha uma pressão muito grande em cima da indústria brasileira. Portanto, a própria indústria brasileira apoia a criação desse mercado. Para além do mercado regulado, que é você ter essas metas estabelecidas nesses setores que terão que gradativamente diminuir as suas emissões, nós também temos que falar do potencial do nosso mercado voluntário. O mercado voluntário tem como objetivo potencializar a capitalização dos gases de efeito estufa da atmosfera. Uma árvore, sistemas naturais têm capacidade de retirar carbono da atmosfera, fazendo a captação deles. Para que isso aconteça, você tem que diminuir o desmatamento, você tem que manter a árvore de pé, você tem que proteger a floresta. O mercado voluntário vai remunerar isso, ou seja, você poderá desenvolver projetos de carbono nesses locais, isso valerá recurso para setores não obrigatórios que queiram, para atender a demanda dos seus clientes, da demanda que o mundo hoje exige em relação à proteção ao meio ambiente, e para isso você pagará para a manutenção dessa floresta em pé. Ou seja, o mercado de carbono tem dois viés. O primeiro é você diminuir as emissões dos setores que poluem muito, e o segundo é você potencializar, através de meios naturais, a captação de carbono da atmosfera.
Certo. E, deputado, tem um prazo de 6 anos para entrar em vigor, né? A partir da sanção dessa lei, existe toda uma regulamentação, uma fixação dessas metas. Quem é que vai fazer isso tudo? Como é que isso vai acontecer a partir de agora?
Será criado o SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Controle de Emissões. O SBCE, subordinado à autoridade governamental, fará, junto com outros órgãos, com as ações de governo, a regulamentação de tudo isso. 6 anos é o prazo total para finalizar todas as ações burocráticas, mas de imediato, com a sanção da lei, nós já vamos ter trabalho, eficácia, e nós já vamos ter compromisso de todos esses setores. E também autorização com regulamentação que garante credibilidade dos créditos, que garante a não dupla contagem, que garante o desenvolvimento de programas jurisdicionais, que garante proteção às comunidades indígenas, quilombolas, aos assentados e ao próprio proprietário privado. É importante destacar que no mercado de carbono nós conseguimos unir o interesse de setores que muitas vezes são conflituosos na elaboração das regras legislativas aqui no Congresso Nacional. Nós tivemos o apoio do Ministério dos Povos Indígenas, ao tempo que tivemos o apoio da Federação da Indústria. A Federação Nacional da Indústria sabe da importância da aprovação desse projeto. Tivemos a aprovação aqui da Frente Parlamentar do Agronegócio, ou seja, unindo o agronegócio, a indústria brasileira, as comunidades indígenas, porque o Brasil tem muito a ganhar com isso. O nosso Código Florestal, a nossa lei ambiental, é uma lei muito severa. E ela tem que ser severa. Mas ela nunca deu garantia de retorno econômico e financeiro. Como o mundo agora tem como objetivo principal, a situação é gravíssima do ponto de vista da poluição, agora é uma oportunidade também que nós temos de remunerar, de diminuir a desigualdade e de fazer aquilo que temos como objetivo principal nessa proposta, que é a proteção ao meio ambiente, protegendo também quem cuida do meio ambiente. Porque você proteger a árvore, você tem que pensar que tem que proteger o proprietário daquela árvore também. Você precisa proteger tendo condições de geração de emprego. Esse projeto do mercado de carbono, o relatório que nós colocamos, vai ter um impacto no PIB brasileiro muito alto. Ele vai ter um impacto na geração de emprego, na geração de renda, no desenvolvimento das comunidades, na proteção ambiental. Então eu estou muito feliz com o resultado que nós conseguimos chegar nesse relatório, tanto com o aperfeiçoamento no texto na Câmara dos Deputados, bem como no Senado Federal, onde nós debatemos exaustivamente, reunimos com diversos setores da sociedade e tenho certeza absoluta que vai ser de grande valia para o país nos próximos anos.
Deputado Léo Machado, o senhor falou no PIB brasileiro. Qual o valor desse setor de mercado de carbono? Qual o tamanho dele no PIB brasileiro e de que forma ele vai impulsionar esse PIB? O senhor tem alguns números, alguma estimativa?
O sistema de transição energética que vem sendo feito através de algumas reformas como biocombustível, como indústria do futuro, eólica, energia solar e o mercado de carbono, que é considerado a mãe de todas essas reformas, o mercado de carbono na transição energética, ele pega todos os setores, né? Ele, tanto no mercado voluntário quanto no mercado regulado. Existe uma estimativa pelo Ministério da Fazenda, já dita pelo Ministro da Fazenda, que ao longo da próxima década, pouco mais de uma década, 12 ou 13 anos, nós devemos ter um impacto com esse setor de 4 a 5% do PIB brasileiro. Ou seja, não é do orçamento, nós estamos falando do produto interno bruto, nós estamos falando em geração de milhões de empregos, nós estamos falando em diminuição de desigualdade. E o principal, dando certo, tendo essa movimentação no PIB, como assistimos os especialistas, com esse impacto, que o tamanho que o Brasil tem de poder em relação a esse assunto, nós estamos falando que estará dando certo as nossas ações voltadas à proteção ambiental. Porque a própria questão ambiental hoje tem que ser levada em consideração no impacto da questão econômica. Quando você pega a tragédia do Rio Grande do Sul, quando você pega a seca no norte brasileiro, quando você pega a seca no sul que aconteceu agora, quando você pega as enchentes, nós tivemos cerca de 5 mil municípios, nós tivemos cerca de 2 mil municípios brasileiros simultaneamente declarando estado de emergência, seja pela seca, seja pela enchente, pela produção. Tudo isso tem um impacto econômico muito grande na vida de todos os brasileiros. Quando acontece, por exemplo, a tragédia no Rio Grande do Sul, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do alimento aumenta, porque você teve ali uma perda, um prejuízo gigantesco na produção econômica, né, do agro. Então, nós temos que fazer esse cálculo que a situação ambiental não é mais um debate da academia. Ela está trazendo um impacto e um prejuízo à indústria, um prejuízo ao agro, um prejuízo ao setor econômico do nosso país. E o mundo inteiro, Mauro, sabe disso. O mundo inteiro está preocupado com essa ação, tanto que estão tomando decisões. O mercado de carbono já é uma realidade na Europa. E a indústria europeia já começou a criar embargos e regras prejudicando a indústria brasileira, caso não houvesse, com possibilidade de prejudicar a indústria brasileira, caso não houvesse a regulamentação e a criação do mercado de carbono aqui no Brasil. A indústria do aço, por exemplo. Então, são ações importantes ao qual a gente se ateve no debate de extrema importância para a gente estar podendo avançar aqui no nosso país.
Agora, deputado Aliel Machado, há críticas também ao projeto pelo fato de o agronegócio ter ficado de fora, né, dos setores obrigatórios. E o argumento é que existe a emissão de metano pelo agropecuária, críticas ao desmatamento. Como é que o senhor vê essas críticas em relação a essa questão, né, de o agronegócio ter sido excluído desse mercado?
O agronegócio é um grande responsável por emissão de gases de efeito estufa, ao tempo que ele também é um grande responsável pela retenção. Nós temos, como eu disse hoje, uma legislação ambiental extremamente forte aqui no país. E entendo que essas críticas, muitas vezes, elas não se sustentam com fundamentos técnicos do ponto de vista da regulamentação, e vou explicar por quê. Hoje, nenhum país do mundo tem efetivamente já cobrando do agro o mercado regulado, porque ainda não existem métricas capazes de fazer essa aferição nesse momento. O agro vai ter que entrar. Num momento ou outro, terá que entrar. Ele faz parte da cadeia produtiva e também das discussões que envolvem a questão das emissões dos gases. Porém, o agro se sentiu ainda um pouco receoso por não ter as métricas específicas para fazer essas aferições, ou seja, eles não têm todas as garantias de como seriam feitas todas essas ações. Nós fizemos até uma proposta colocando um marco temporal, colocando um período para que ele pudesse entrar posteriormente, mas a maioria das lideranças, que tem muita força e que é responsável, sim, por um setor muito importante para o nosso país, que nos dá muito orgulho, decidiram que nesse momento não deveriam de entrar, mas entrarão logo em seguida, tenho certeza absoluta, não só aqui no Brasil, mas pela lógica de como as coisas estão se dando, logo, logo o agro entrará. O debate é importante, eu acho que as críticas são importantes, é preciso que o agro entenda também, o próprio agronegócio, especificamente na agropecuária, porque a gente está falando aí da emissão do metano, que é um dos gases mais poluentes existentes, que parte a partir do boi mesmo, né, da carne, de algumas ações específicas de investimento em tecnologia capaz de diminuir essas emissões. Agora, para as pessoas entenderem, o mercado regulado, o crédito dele vale 10 vezes mais do que no mercado voluntário. Quando você tem uma ação específica que diminui a tua emissão no mercado regulado, aquilo que poderia ser um prejuízo pode ser um lucro financeiro. Então, o próprio agro, todas as ações que o agro fizer para a transição energética, não estando no mercado regulado, ele não pode transacionar economicamente no mercado regulado. Ou seja, nós não estamos falando aqui que o agro só ganha, só perde não entrando. Dependendo do ponto de vista da transição, ele pode ganhar ou perder. Entendo eu, e aí é uma visão particular minha, que sou especialista no tema há muito tempo e estudo, que o agro, inclusive, chega a perder dinheiro não entrando no mercado regulado rapidamente. Porque todas as ações que ele faz para a transição energética, da diminuição das suas emissões, por exemplo, um plantio direto. Quando você faz a aplicação de um plantio direto, especificamente no produto, você está fazendo uma diminuição da emissão. Mas você não vai captar aquela diminuição da sua emissão dentro de um mercado regulado, porque você não faz parte do mercado regulado. E o agro entendeu, pelo menos a maioria das suas lideranças, que não era o momento de entrar. Parte das lideranças do agro já entendem que era necessário entrar e que isso seria positivo, inclusive para uma melhora na imagem da sua exportação, dos produtos brasileiros exportados. Existe também um acompanhamento por parte dos países que têm transações econômicas com o nosso país, importação, inclusive no agro. Mas é um debate que ainda está a tempo de acontecer. Como eu disse, a Europa não colocou o agro dentro do mercado regulado. Os Estados Unidos, o agro ainda não está no mercado regulado. A China, o agro ainda não está no mercado regulado. Então o Brasil não está atrasado, não é um equívoco absurdo, o agro ainda não está. Ainda mais porque, se comparando com outros países do mundo, nós temos uma legislação ambiental forte, protetiva. Nós temos aí milhões e milhões de hectares fazendo a captação dos gases de efeito estufa da atmosfera, estando em propriedades particulares, inclusive do agro. Então, acho que é um debate saudável.
Deputado Aliel Machado, em relação às emissões de gases de efeito estufa, é possível avaliar, com essa aprovação dessa lei, qual seria a redução, de quanto seria, ou é muito difícil fazer esse cálculo, essa conta.
Ainda não, porque os setores regulados não têm ainda um começo de um trabalho, data marcada. Essa regulamentação é de super importância para que a gente consiga fazer o começo da diminuição dessas emissões o mais rápido possível. O que eu posso garantir, Mauro, é que será criado um fundo a partir da venda dessas cotas para essas empresas, a partir da arrecadação das multas, daqueles que não cumprirem suas obrigações. E desse recurso a ser arrecadado, nós colocamos a garantia de que não haverá despesa extra para o brasileiro. 15% desses recursos serão utilizados para manter o sistema, ou seja, não será utilizado recursos hoje dos impostos, das ações, para manter um novo sistema. 75% desse recurso será utilizado para fazer a própria transição energética, ou seja, os setores regulados terão acesso a uma linha de crédito a partir do Fundo Clima, com juros subsidiados, BNDES, e esse recurso desse fundo será utilizado para os setores fazerem essa transição. Ou seja, investir em tecnologia, investir em para que tenha um aparelho, vamos falar no popular, como você me pediu, fique perto da chaminé e quando essa chaminé for emitir esses gases de efeito estufa para a atmosfera, que tenha uma ação tecnológica ali que consiga fazer essa mitigação, que consiga diminuir esse peso desse gás para que ele não vá para a atmosfera. Ou seja, o sistema não é arrecadatório. O sistema é protetivo e nós estamos falando aqui de milhões e milhões de toneladas a menos que nós teremos aí cotidianamente retiradas ou captadas da atmosfera. Tanto do ponto de vista do reflorestamento florestal, vai valer dinheiro. O reflorestamento florestal a partir do crédito de carbono vai ter um impacto econômico grande. Reflorestamento significa árvore crescendo significa captação de carbono da atmosfera. Vai ter diminuição de carbono porque aquilo que sair da chaminé para fora não vai mais. Vai ter uma mudança numa transição energética, uma energia limpa ou um sistema tecnológico que vai captar esse gás da chaminé ali, falando popularmente, né? Então a gente está muito animado, estou muito feliz. É inovador essa proposta, é um novo mercado no Brasil. Nós estamos falando em bilhões e bilhões de dólares, você me pediu números também. Tem um estudo da McKinsey que mostra que até o ano de 2030, ou seja, daqui pouco mais de 5 anos, nós teremos no mundo transacionando cerca de 50 bilhões de dólares no mercado voluntário. Mais de 15% dessa capacidade até 30%. Ou seja, sem ter ainda a capacidade total, muito aquém disso, mas até 2030, 15% desses 50 bilhões de dólares no mercado voluntário, não sendo no regulado, sendo transacionado aqui no Brasil. Ou seja, nós estamos falando de recursos absolutamente significativos e protetivos.
Certo. Para finalizarmos rapidamente, que nosso tempo já está terminando, esse sistema de regulação do mercado de carbono do Brasil, ele conversa com o sistema mundial. Poderá, inclusive, haver transações de outros países em relação ao Brasil, de empresas internacionais comprando crédito de carbono aqui?
Bom, primeiro objetivo, cumprir a nossa NDC. A NDC é uma sigla que não é em português, que ela trata sobre a diminuição das emissões de controle de cada país. Ela significa que cada país tem uma meta. A partir do momento que o Brasil conseguir conquistar sua meta, diminuindo o desmatamento, tudo aquilo que sobrar a partir da meta é um lucro. E aí, em se tratando de crédito de carbono, de meios de solução natural, ele pode receber um certificado que se chama CRVE, Certificado de Verificação de Emissões. Esse certificado poderia compensar uma emissão, porque o mercado voluntário ele não compensa uma emissão obrigatória, porque senão você potencializaria o dinheiro e prejudicaria o meio ambiente. Não é o objetivo. A partir do momento que você cumprir a NDC, o governo terá uma autorização e só o governo, para que não seja uma transação econômica e financeira visando o lucro e complicando a vida do meio ambiente, esse CRVE ele poderá compensar uma emissão. A partir daí, você poderia fazer um tipo de transação, inclusive internacional. Em relação ao mercado regulado no Brasil, Diferentemente de crédito de carbono, a gente chama de cota. Vamos lá para o popular, Mauro. Eu gostei de você me pedir isso porque é um assunto complexo. Ano que vem, supostamente, duas empresas podem emitir 10 toneladas. Uma empresa emitiu 11, a outra emitiu 9. A que emitiu 11 vai ter que pagar uma tonelada que ela emitiu a mais. E a que emitiu 9 poderá vender uma tonelada que ela emitiu a menos. Ela poderá vender para que? Para aquela empresa que emitiu 11. Isso é o mercado. Se aquela empresa que pode emitir 10 emitir só 8, ela terá dois créditos, duas cotas para ela vender de carbono para uma empresa que não tenha cumprido com suas obrigações. Poderá sim ter transações internacionais, essas ações estão detalhadas dentro do projeto de lei, alguns pontos dependem de regulamentação, mas será um grande ativo importante para o Brasil. Do ponto de vista do crédito voluntário, já há possibilidade de fazer a venda externa. Como ele não autoriza uma compensação, ele não tem prejuízo no cálculo da NDC brasileira. Então, você autorizou a venda de um crédito voluntário externo, não tem impacto ambiental aqui no Brasil, porque como ele não está compensando uma emissão externa, ele só é um marketing, digamos assim, você ganha um papel dizendo que você está protegendo o meio ambiente, mas ele não compensa uma emissão obrigatória, não teria problema. Então, já existe essa autorização e mesmo antes da lei já está sendo feito. Você viu agora o governo do Pará fazendo a venda de crédito de carbono para fora do Brasil, inclusive com outras alianças globais. O que é importante, porque a gente está falando daqueles que não protegeram em outros países, que desmataram, que estão com problemas e que agora, na minha opinião, está correto eles terem que financiar a sustentabilidade no mundo.
Ok, nós conversamos com o relator da proposta de regulamentação do mercado de carbono no Brasil, o deputado Alião Machado, do PV do Paraná, que deu uma aula para a gente aqui sobre o projeto. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo aqui por abordarem esse assunto, Mauro, que é de suma importância. Tenho certeza que ao longo de muitos anos a gente vai falar bastante sobre isso.
Até uma próxima.